Queridos, gostaria que todos vocês fechassem os seus olhos. Aqueles que puderem, né? E nós vamos falar com Deus mais uma vez. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso. Nós te agradecemos porque podemos fazer parte da tua família. Privilégio de poder participar da tua família, da tua obra aqui na terra. O Senhor tem confiado a nós a oportunidade de poder transmitir a mensagem salvadora, mensagem de cura, de libertação. Mas nós te damos graças, Senhor, por um dia poder ter os nossos olhos observado a tua beleza, beleza da tua santidade, conhecendo o teu amor que não tem fim por cada um de nós, não desistindo de nós. Muito obrigado. Continua falando conosco, usando agora a minha vida para transmitir teu recado. Que eu não fale de mim mesmo, Senhor. Que o recado venha de ti e alcance os corações, para a honra e glória do teu nome. O nome santo, poderoso, de Jesus Cristo, o dono da igreja. Amém. Salmo de número 56 tem falado muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês algo que falou primeiro comigo e tem falado ainda. O Salmo de número 56 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Deus abençoe a sua palavra na aplicação desta manhã. O pastor já falou a respeito do medo e da importância que nós temos de confiar em Deus para vencer o medo. É o antídoto para vencer o medo. Só há cura realmente conforme a palavra de Deus. E neste salmo em especial, 4 vezes trata sobre o assunto de confiar em Deus para poder vencer. vencer o medo dos inimigos. O salmista clama a Deus. Ele está sob pressão. Não aguenta mais as aflições. Os inimigos o golpeiam. Injuriam. E por conta dessas coisas, Davi derrama suas lágrimas. Ele derrama lágrimas. E é um rei. Pode também um filho de Deus derramar lágrimas nesta vida? Com certeza. Sabe-se que há muitos, muitos, que hoje também sofrem e derramam suas lágrimas. Pouco antes de subir para cá, o pastor orou por uma pessoa que estava derramando lágrimas. As pessoas sofrem. As pessoas derramam suas lágrimas. E eu tenho aprendido a não ser alheio ao sofrimento das pessoas. Conforme nós também enfrentamos nossas lutas, nossas adversidades, nós também somos levados a não ser alheios ao sofrimento dos outros. E eu tenho atentado para isso. Muitos estão sofrendo. Há muita lágrima sendo derramada. Você tem derramado lágrimas, irmão? Por que você as derrama? Por que você as derrama? Quais são suas aflições? Onde concentra o seu sofrimento? Você sabe o que Deus faz com as suas lágrimas? É o tema desta mensagem. O que Deus faz com as nossas lágrimas? Conforme o texto que nós já lemos, a resposta está clara e está no próprio texto bíblico. Deus não está alheio a elas. Deus tem conhecimento da sua dor e sabe de cada gota que escorre pela sua face. É um Deus maravilhoso, tremendo, forte, poderoso, sabedor de todas as coisas. Ele conhece, assim como conhece cada estrela e a chama pelo nome, Deus sabe de cada lágrima que você derrama e sabe por que você derrama. Deus tem conhecimento da sua dor, Deus sabe porque escorre pela sua face. A Bíblia diz que Deus tem na conta cada uma das suas lágrimas. Deus tem na conta a lágrima que você derrama. Conforme o versículo de número 8 diz, registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Elas não estão escritas, não estão anotadas, todas elas em seu livro, diz uma outra tradução. Deus conta as suas lágrimas e além disso, além de contar as lágrimas, além de guardar as lágrimas, o que será que ele faz com elas? Por que será que ele conta? Por que será que ele reserva? Por que será que ele guarda? Ele coloca em seu odre. O odre é um recipiente que os egípcios faziam com peles de gado miúdo. Às vezes essas peles eram viradas pelo avesso. Os odres maiores eram costurados e de formato mais ou menos quadrados e as peles eram bem curtidas para receber vinho, receber azeite. Gregos, romanos e hebreus usavam odres de couro. Também havia odres feitos de pedras e de ossos, de marfim e etc., de outros materiais também. Aqui, O texto que nós lemos, que nós escolhemos, diz que não é um odre humano, não é um odre qualquer, não é um recipiente comum. O texto bíblico diz que ele recolhe nossas lágrimas e coloca em seu odre. É um odre especial, não é um odre comum, não é um odre humano, é um odre de Deus. É no seu odre, diz as Escrituras. Deus coloca em um recipiente próprio, um recipiente dele. Sabemos que esta é uma linguagem figurada, sim, mas é para demonstrar o cuidado que ele tem, o interesse que ele tem, e como ele está atento a cada uma das lágrimas que nós derramamos, ou seja, a dor que nós sentimos, o sofrimento que nós temos. Há muita gente sofrendo por violência, por medo, por desprezo, por enfermidade, por separação, por perda, por muita coisa. Deus não está ignorante a tudo isso. Ele coloca em recipiente próprio. Em primeiro lugar, Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre para a conservação. O odre é uma bolsa para a conservação do vinho. Deus recolhe as lágrimas e as conserva em um lugar, a fim de que o seu sofrimento não seja em vão. O nosso sofrimento não é em vão. Você não passa pelo sofrimento sem um propósito, sem um objetivo, sem um desígnio da parte de Deus. Nós não passamos pelo sofrimento sem que haja uma intenção de Deus trabalhar em nós alguma coisa. Eu me lembro, em uma noite, quase chegando já à madrugada, que eu estava sozinho no meu apartamento. E por sucessivas perdas, culminando com a morte da minha própria mãe, por consequência de perdas anteriores, eu estava chorando, sozinho, derramando muitas lágrimas. E com o coração muito apertado, clamando a Deus, meu coração pressionado, eu liguei para um diácono. É uma pessoa de oração. Aliás, eu tenho pessoas que são intercessoras minhas, são intercessores pessoais na igreja, eu tenho. Para onde eu vou, eles sabem e oram. E naquele momento eu liguei para aquele irmão e disse: irmão, ore por mim, eu não estou aguentando, estou muito apertado. E ele percebendo, notando que eu estava chorando, ele disse: pastor, meu pastor, Deus conhece suas lágrimas. E ele está contando cada uma das suas gotas escorridas no seu rosto. Mantenha-se firme, meu irmão. Ele não vai te abandonar. E orou comigo, um diácono. Confiar em Deus em meio à dor. Confiar em Deus em meio ao choro. Deus recolhe nossas lágrimas. e as coloca em um lugar de conservação. Ele registra em seus arquivos. Ele não deixa escorrer simplesmente sem nenhum propósito. Ele registra em seus arquivos. A Bíblia diz que Deus tem um livro seu, um livro próprio de memória. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Dá para acompanhar o texto pela leitura no telão? Deus, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito num livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Eu sei que muitos, quando passam por Malaquias, principalmente capítulo 3, ficam com medo da gente citar aquele texto. Não, mas é só o versículo 16 que a gente está observando ali. O Senhor tem um livro dele, como memorial na sua presença acerca dos que temem o Senhor. Deus não esquece do seu sofrimento, não esquece da sua dor, não esquece o sofrimento daquele que é justo. Ele tem a conta de cada uma das nossas lágrimas. Você derrama suas lágrimas. Por que você as derrama? Por que você as derrama? Mas Deus não ignora o derramamento das suas lágrimas, como diz aquele salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aliás, tem um hino. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor trata de conservar, porque Ele tem um propósito. Ele recolhe nossas lágrimas em odre próprio para a conservação. Ele não esquece, não é vão. Segundo e último lugar, Deus recolhe as nossas lágrimas para nos dar alegria. O odre é o lugar onde se guarda o vinho, nós já falamos. Por que será que Deus usa a linguagem do odre aqui? Poderia usar um outro recipiente. Poderia usar uma outra alegoria, fazendo uma menção de uma outra coisa, de um outro material. Mas Ele usa o odre aqui. Ele poderia usar qualquer outro tipo de material para figurar neste contexto, mas Ele usa o odre aqui, porque o odre é o recipiente para guardar, conservar, e este odre, que também é usado para o vinho, tem um significado além da conservação interessante. Não é apenas para nos dizer sobre a conservação. Esse recipiente que recebe o vinho. O vinho, na Bíblia, é sinônimo de alegria. Assim como o figo representa sustentação física, o vinho representa alegria. Os hebreus eram um povo conhecido como um povo do vinho, mulheres e canção. Se tem um povo que sabe fazer festa, é esse povo. Eles gostam mesmo de festejar, principalmente quando estão na presença do Senhor. Nós vemos na Bíblia suas festas. Os cultos são verdadeiras festas, grandes celebrações. Um povo de vinho, mulheres e canção. Às vezes as pessoas falam que brasileiro que sabe curtir a vida. Mas se nós olharmos para a Bíblia, a gente vê uma outra coisa. A gente precisa, na verdade, aprender. E ainda mais nós que somos chamados como povo de Deus hoje. O vinho aumentava a diversão. Esta linguagem que nós observamos. Assim, um homem que tinha figos e tinha parreiras, já era considerado um homem que havia conseguido o mínimo para uma vida boa. Nós não vamos ler o texto porque nós não temos tempo. Mas está em Zacarias 3:10. Era um homem que já tinha então figos e parreiras. Poderia se considerar um homem que já tinha conseguido o mínimo para ter uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida alegre. O vinho em vários lugares traz essa ideia de alegria. Como no Salmo 104, verso 15. Esse acho que dá para ler. Por favor, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. A ideia aqui é que Deus recolhe as suas lágrimas, colocando num odre, fazendo uma analogia de que ele transformará o seu semblante de tristeza, o seu semblante de dor, em semblante de alegria, um semblante de regozijo, um semblante de satisfação. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus pode transformar a face de uma pessoa que tem derramado lágrimas pela sua dor, pelo sofrimento, e um dia ele vai transformar essas lágrimas em sorriso, dando uma nova forma, formoseando o rosto, trazendo alegria, trazendo satisfação? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus faz isso com as nossas lágrimas escorridas em nossa face. Ele tira o pranto e transforma em sorriso. Tira a tristeza e transforma em alegria. O Salmo 30, verso 5, parte B, como nós citamos, diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E o verso 11 diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Tu mudaste o meu pranto, o meu lamento em baile. É bíblico. É bíblico. O Senhor tem o interesse. Ele não está alheio ao sofrimento e à sua dor. Quando você, na sua casa, onde você reside, quando na noite, quando na madrugada, você coloca o seu joelho no chão, ou você abraça um travesseiro, e você encharca aquele travesseiro, ou o seu lençol, com as suas lágrimas, clamando a Deus. Deus não está alheio ao seu sofrimento, à sua dor. Ele conhece a sua necessidade, a sua situação. Mas Ele quer que você persevere ali, porque um dia Ele vai transformar aquilo que Ele conservou, aquilo que Ele preservou, porque Ele não esquece. Tudo isso será mudado, porque Ele tem interesse. Ele não tem o interesse que por toda a nossa vida caminhemos em lágrima, em choro. Não, até porque a nossa vida não acaba aqui. Até porque o nosso tempo não é restrito a esta era. Nós viveremos para sempre. E viveremos em gozo, em alegria, em regozijo. É promessa bíblica e nós precisamos crer. E Ele quer que nós confiemos. Ele espera isso. Ele vai mudar o nosso pranto em sorriso. É certo que Deus conserva as nossas lágrimas. Mas se não as transformar aqui, neste tempo, no céu se cumprirá. E ainda, no final, Deus enxugará as lágrimas de todos os seus redimidos, como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aonde não existe mais a morte, não existirá mais o choro, porque existe choro, existe lamento, existe o sofrimento, porque ainda existe a morte. Mas um dia ela não existirá mais. Um dia ela não existirá mais. E porque não existirá mais a morte, não existirá mais lágrima, choro, dor, sofrimento. Ele vai cuidar de enxugar esse Deus que não nos abandona, que está acompanhando a sua dor e o seu sofrimento. Ele está acompanhando, muitas vezes nos provando, nos testando. Sim, porque nenhum sofrimento é trazido a nós sem que haja um desígnio, sem que haja um propósito, mas Ele vai cuidar de tudo isso, experimentando cada um de nós, porque Ele tem algo maravilhoso a fazer. Ele conserva, Ele nos dá alegria, Ele enxuga as nossas lágrimas. Você tem chorado? Eu também. Se você me beliscar, eu sinto dor. Eu lembro de uma situação em que meu pai disse para mim assim: bom, para você é diferente, porque você é pastor. E eu brinquei com ele dando meu braço: me belisca, me belisca, eu também sinto dor. Às vezes você pode pensar isso dos pastores desta igreja: são super-heróis. Não, eles também choram. Talvez vocês possam pensar isso dos diáconos, dos líderes. Não, eles também choram. Dos demais líderes da igreja, eles também choram. As pessoas que não conhecem a Deus podem olhar para aqueles que conhecem a Jesus Cristo como você e pensar: porque conhecem a Jesus, então eles não choram. Não, vocês choram, vocês choram, vocês derramam lágrimas. Mas não percam a fé nesse Deus que nos manda 4 vezes confiar nele. Nós tendemos a achar que Deus está alheio à nossa dor, mas não está. Ele conhece a sua luta. Tem sido cada vez mais difícil. Todas as propostas estão aí para nós abandonarmos uma vida íntegra. Todas as propostas estão aí para nós fraudarmos irmãos, colegas de trabalho, para nós galgarmos um lugar na vida. Todas as propostas estão aí para nós trapacearmos uns aos outros e conquistarmos algo. Todas as propostas estão aí para nós driblarmos este e aquele, isto e aquilo. Todas as propostas estão aí para nós abandonarmos uma fé bíblica. Todas as propostas neste mundo estão aí para nós deixarmos de lado os nossos princípios. Não. Não é em vão. Não tenha medo e nem vergonha de chorar. Derrame suas lágrimas, sim. Eu ainda as derramo. Há situações na minha vida que eu clamo a Deus, mas eu sei que Ele está conservando em seu odre, e um dia Ele vai transformar em alegria. Você crê que com você também vai acontecer isso? Que Deus te abençoe poderosamente a não abandonar a palavra de Deus. As lágrimas fazem parte da nossa vida de sofrimento aqui na terra, mas o Senhor não está alheio a isso. Não solte a rédea, não solte as cordas, de joelho, prostrado, seja como for, não tenha medo. Já houve situações em que eu, debruçado na minha cama, não conseguia nem mesmo derramar lágrimas mais. Mas eu dizia: Pai, eu estou aqui. Parece que minhas lágrimas secaram, mas eu estou aqui. E não vou abrir mão. Talvez o teu odre com as minhas lágrimas já tenha chegado na tampa. Se for necessário derramar este odre, será assim. Mas eu quero continuar confiando no Senhor, na tua palavra, que conserva e que transforma. E que se isso não acontecer aqui, lá ele há de enxugar cada uma delas. Amém? Fecha seus olhos aí, por favor. Senhor Deus, há muita gente sofrendo em nosso meio. Questões de família, relacionamento com cônjuge, relacionamento com filhos, com irmãos. Há muita gente que sofre, até mesmo por situações no ministério. Outros sofrem por pressão no trabalho, onde são assediados. Pai, em nome de Jesus, toma cada uma destas pessoas, seja qual for o motivo. Há pessoas que estão sofrendo já há muitos anos, como nós ouvimos uma pessoa hoje pela manhã dizendo que já há muitos anos, 10 anos, vem sofrendo. E há outros que com mais tempo estão sofrendo, Senhor. Deus, faça com que estas pessoas se sintam abraçadas pelo Senhor. E que nesse abraço, ainda que saiam mais lágrimas, ainda que essas pessoas derramem mais lágrimas, mas elas se sintam confortadas pelo teu abraço, pelo teu chegar, pelo teu aproximar, pelo teu cuidado. E ó Deus, não permita, cubra esta oração com teu sangue precioso, para que o nosso adversário não venha flechar, não venha roubar, não venha extrair, não venha tirar os meus irmãos da confiança no teu nome, porque vale a pena confiar em ti até o fim, Senhor. A vitória já é dada, o Senhor nos fez vencedores em Cristo Jesus. A tua vitória, ela não é de 1-0, o Senhor fez-nos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos garante vitória de goleada. Faz, Senhor Deus, o teu povo confiar em ti, crer que o Senhor está olhando. Tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, que o buscam. O Senhor, a tua palavra diz em Isaías, que o Senhor está trabalhando em favor daqueles que o temem, dos seus filhos, dos redimidos. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus, sustenta os meus irmãos que estão na dor, que estão sofrendo, que precisam do consolo do Espírito Santo de Deus. Toma nas mãos, Senhor. Reergue os teus filhos, sustenta, carrega pela mão, mesmo que o sol seja escaldante, seja forte, mas ó Deus, o Senhor nos levará à sombra do Altíssimo, o Senhor nos esconderá, nos dará um lugar seguro, em nome de Jesus. É tua palavra, ela é santa, ela é fiel, ela é verdadeira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.